What an album. Episode 11. Dave Matthews Band. Crash. Ok, estamos de volta aqui, eu e a Ju. Falar de um disco novo hoje.
Dave Matthews Band.
É isso aí, disco muito legal.
Há pedidos. Muitas pessoas pediram, algumas pessoas pediram pra gente falar sobre Dave. E a gente escolheu o Crash.
Com muito prazer, porque eu sou fã do Dave. Já fui durante um tempo.
A gente perdeu um pouco o contato, né?
Mas acho que é um pouco assim, né? Assim, eu tava vendo, ao fazer a pesquisa por isso aqui, que as pessoas falam que tem ciclos de Dave. Né? Que é você vira fã da banda, uhum. Daí você tem um período de intensidade que você só quer saber daquela banda, uhum. E daí você desvira a fã da... Não é que desvira, você, outras coisas aparecem e você começa...
Perde o foco.
É, tem outras músicas e outros sons e não sei o quê. Eu acho que é mais ou menos assim na vida, né? A gente sempre volta. Eu volto e meio escuto os discos aí e acho... Continuo achando as músicas, eu gostava muito legal, mas eu tenho que admitir que eu gostava mais no começo da banda, as músicas que eles fizeram logo no começo, e os discos que eles fizeram nos últimos praticamente 15 anos, eu mal escutei.
É, eu também não. E aí, Priscila, se estiver ouvindo a gente, ela e o marido vão direto, Troy. Eu até sinto um pouco de inveja, confesso, viu, porque... Ah, eles continuaram ouvindo, sabe, tiveram paciência de sabe, passar pelos discos ruins, assim, que a gente considera ruins do Dave. E, tipo, tão indo pros shows sem medo. Eu vou te falar, eu, às vezes, tenho uma tolice, é um pecado aqui, tá? De não querer ir pra um show porque eu acho que não vão tocar as músicas que eu quero.
Ah, eu também.
Até mas, porque... assim, show é pra ser uma caixinha de surpresas.
Eu sei, especialmente o do Dave, que eles trocam o setlist do show todo show.
É gigante também o show, né?
É, o show é longo, pode ser, né? Mas eu acho que ali, a principal virtude do Dave Matthews Band é o show, né? Então, você chega no show e conhece assim, metade do repertório, daí o resto você não pega tanto. Então, eu tô com você, Ju. Eu não sou... Eu, pra ir no show do Dave hoje, eu provavelmente iria... mas eu ainda ficaria com um pouco de pé atrás, assim, pô, mas será que eles vão tocar as músicas que eu conheço? Será que vão tocar música nova que eu não entendo? E assim, eu não ouvi os últimos dois ou três discos deles, eu nem ouvi, porque não era bem o que eu gostava, e de novo, era aquela coisa que eu falei, saiu do ciclo, né? Não era mais, eu não tava mais ouvindo, não tava mais prestando atenção, e eu fico com a memória daqueles discos anteriores, às vezes que eu assisti eles lá atrás, e da memória que aquilo trouxe.
Ah, eu acho que é possível que... Assim, o André Breitman, nosso amigo, que já participou aqui do podcast também, esteja a par, que tenham músicas muito boas, mas a gente não vai poder ser testemunha disso aqui.
Que tal a gente descobrir, né?
Vamos descobrir, é uma ideia. Ter a paciência de passar pelas músicas chatas, ruins, repetitivas, discos bem abaixo da média. É que é impossível você não comparar com a trajetória anterior, né? Então a gente está falando agora de um disco que se situa... Conta pra gente, Carlos, né, da carreira
deles. Então, vamos
deles.
Lá, vou falar um pouco sobre isso. O Dave Matthews, ele é um sul-africano que veio morar nos Estados Unidos com a família, depois voltou pra África do Sul, cresceu mais um pouco lá, voltou pros Estados Unidos, e ele tocou violão desde os 9 anos de idade, então tocava muito bem violão. Ele não fez faculdade, ele estava em Charlottesville, na Virgínia, que é uma cidadezinha universitária, UVA, né, Universidade da Virgínia, que é lá. E ele estava lá meio porque a família dele estava lá e não tinha muito... Estava tentando ver o que ia fazer, né?
Bar de bobeira.
Então ele era bartender, ele era de um bar lá famoso chamado Miller's. Esse bar era onde todos os músicos iam tocar, então tinha música ao vivo sempre lá. E ele começou a conhecer toda essa galera do lado musical, né? E ao conhecer, ele conheceu o Tim Reynolds, que é um... Hoje em dia ele está na banda, mas durante muito tempo ele colaborou com a banda sem formalmente estar na banda. E daí convenceram ele a tocar a música junto com o Tim Reynolds. Ele tocou e o pessoal achou incrível o que ele tocou. Que ele não estava fazendo um cover do Neil Young, como diziam. Ele estava fazendo um negócio completamente novo e diferente. E daí um dos caras lá que já tinha uma banda falou, Dave, você tem que começar uma banda. Né? E daí ele, de ter passado tanto tempo nesse Miller's vendo o pessoal tocar... Ele conseguiu pinçar os músicos, e todos os músicos de jazz, que ele achava incríveis. Começou com o baterista, que é o Carter Beauford, que é um baterista incrível. Daí ele pegou um saxofonista chamado Leroy Moore, que também é um saxofonista incrível. Parece que a primeira vez que eles foram tocar juntos foi um desastre completo. Que, pô, um baterista, um cara tocando violão acústico e um saxofonista, pô, o negócio tava todo doido. Daí eles chamaram um rapaz que tava ainda na escola, tava no high school, tinha 16 anos de idade, para tocar baixo, que era o Stephen Lessard. E daí eles queriam botar um cara tocando violino em uma música. Daí chamaram um cara que era amigo do Leroy Moore, que era o Boy Tinsley. E o Boy Tinsley foi lá tocar violino nessa música e ficou na banda.
Que é o negão da banda.
Todos, tem três negões, né? É. Tem o Boy Tinsley, o baterista...
Mas é o violinista de todo mundo, pra atuar, sim. Ele vai lá e...
É, porque o Leroy Moore também é negro.
Sim, gente.
De qualquer maneira, então era uma banda que tinha uma fundação. O Leroy, o Boy Tinsley, que é o violino, toca o violino, é treinado classicamente, ele se formou de UVA como violinista. Então, e daí tem o baterista, que é super bom, com tendência de jazz, e o saxofonista jazz, e um garoto, naquela época, que tocava baixo. Eles começaram a carreira deles basicamente tocando música assim, em show. Eles começaram tocando muito lá em Charlottesville, e daí eles foram tocando na região ali, não tinha um disco, só tocava música. E o que, que eles faziam? Eles deixavam na mesa de som, você podia botar o teu gravador e gravar a música do show. E daí, quando eles faziam isso, na medida que ia andando, eles iam gravando vários shows. Daí o pessoal trocava as músicas dos shows. Fazia então, você já ouviu o Dave aqui, já ouviu o Dave lá. Desde aquele show, o show do dia 23 de setembro, tem aqui do dia 3 de março, vamos trocar. Porque sempre era diferente o jeito que eles tocavam as músicas, que era tudo ao vivo. Tinha muita improvisação oriunda do jazz, né? Uhum. Daí, quando eles foram crescendo, eles passavam... Eu sei porque, assim, eu fiz faculdade em Richmond, que fica a... menos de uma hora de Charlottesville de carro. E eles tocavam toda terça no Trax, que é um bar lá em Charlottesville, e toda quinta tocavam no Flood Zone, que fica lá em Richmond. E eu fui umas duas ou três vezes em 1993 assistir. E eu não achei nada demais, uhum, na época, porque na época eu queria rock clássico, Led Zeppelin, Doors, então... Esses caras tocavam uma música meio jazz, não tava comigo. De qualquer maneira. Daí, na medida que foi crescendo, eles chegavam a tocar, vamos tocar em Chicago, né? Assim, conseguiram sair do eixo ali, Virgínia até Nova York. Eles foram tocar em Chicago e todo mundo conhecia as músicas deles. Como? Porque era a troca dessas fitas que eles faziam.
Que legal.
Eles mantiveram isso até 95. Daí começaram a vender as fitas e eles pararam.
Quem que fazia a fita?
Os próprios. O pessoal que ia pro show, plugava lá na mesa de som e fazia a fita.
Que legal.
Era animal.
Viraram os discos deles, só que não oficiais.
Tudo ao vivo. Né? Daí eles chegaram lá em 93.
Será que tem pra ver essas fitas?
Nossa, eu tenho várias. Eu tenho várias fitas gravadas em 1992, 1993. Inclusive, em 93 tem um show que eu acho que eu fui, que foi no Flood Zone. Daí eles fizeram o primeiro disco sem. Eles usaram a marca própria, que é o Remember Two Things, que na verdade são, sei lá, 10 músicas, 8 das quais são ao vivo. E daí eles fizeram um segundo disco em 94, com quem? Quem que produziu? Steve Lillywhite, que é produtor do U2, do Peter Gabriel, ou seja, assim, trouxeram um produtor de primeira. Por quê? Quando eles lançaram o primeiro disco, eles assinaram com a RCA, que é o label RCA. Daí fizeram esse primeiro disco, que é o Under the Table and Dreaming, e daí embarcaram final de 95 para 96, com o segundo disco, que é o Crash. Agora, eu vou dizer pra você uma coisa, olha só. Essa é uma banda que, você pegar o disco ao vivo, o disco de estúdio deles, é bom. Mas é uma banda que se define pelo disco ao vivo.
Com certeza.
Se define pelo disco ao vivo.
Se define pelo disco ao vivo, ou voltando atrás, se define pela apresentação.
Isso.
Pelo show, tem que ir ao show.
Tem que ir ao show.
E mais, eu acho, até diria que todo jam deles, mais até do que o Dave cantando e as letras e tudo mais... Quando eles resolvem fazer jam, não tem pra ninguém, né?
Não, é ótimo. E é engraçado que daí você vê esse disco Crash, eles começaram a gravar... Assim, as músicas do disco Crash, das 12 músicas do disco, eles já tinham 9 músicas. Porque eles tocavam no show. Você pega um show que eles gravaram ao vivo, Live at Red Rocks, que foi no final de 95, né? Esse disco é de 96. Assim, todas as músicas do Crash já estão, que eles já tocavam no show. Então ali era só... Realmente a montagem do Steve Lillywhite para dar um punch maior, que acho que ficou muito bom, e botar no disco. Uhum. Então, quando lançou o disco, esse disco já lançou em número 2, porque todo mundo já conhecia as músicas. Uhum. Né? Então, foi um disco que eles fizeram lá, e vai fazer 25 anos no disco no dia 30 de abril.
Uau, daqui a pouquinho.
Então faz 25 anos desse disco, é uma data razoavelmente emblemática, né? E é um disco extremamente bom em que, assim, de novo, captura a essência do que é o Dave, Dave Matthews Band no show. Bom, de qualquer maneira, vamos botar a primeira música, que é,
claro,
que é bem legal?
Embora.
Começa So Much To Say. Música legal, divertida, não sei, eu vejo essa música daí como uma boa abertura e mostra já o repertório inteiro da banda, né? É uma banda de rock, mas não é aquela banda de rock com guitarra pesada, tem pô, saxofone, tem um violino, uhum. Sabe, o baterista tá lá, assim, com um som bem gingado. Eu acho que mostra um pouco o que é o Dave. Não diria que é super tradicional, mas mostra um pouco, né?
É uma música que... é gostosa, não é a melhor música do disco, sem dúvida, mas é a música total, Dave. Total, assim. Tem que, pra conhecer o Dave, tem que ter passado por essa música.
Porque eu acho que ele é mais, vamos lá, por mais que ele faça músicas que tenha, eu acho que em termos de a música vem da cabeça dele, né, no começo, depois com os outros juntos contribuíram, acho que, sim, tem várias músicas que vêm da cabeça dele. Em termos da melodia e tudo mais, mas eu acho que as letras em geral dele ou são sobre amor ou não são, não tem uma profundidade assim tremenda, né? São meio pueris, digamos assim.
Mas eu acho legal porque concordo, mas ao mesmo tempo, quando eu ouço essa música, eu adoro essa linha, né? Essa parte que fala, né? I see my head as a closet, I'm stuck inside. Essa parte eu acho muito... assim, o resto da música, tanto faz. Essa frase, pra mim, é incrível, né? Eu vejo a minha cabeça como um closet,
mas
eu tô
dentro.
Lá dentro. E quantas vezes já me senti assim?
Pois é.
A gente, né, gente? Vamos falar a verdade. E aí, ele tem essas... né? Ele tem, assim, uns insights muito bons, né?
Uhum, com certeza.
Que com certeza são regados à maconha também.
Entre outras coisas.
E isso tá nas letras dele,
eu li sobre... O Steve Lillywhite deu uma entrevista de quando ele fez esse disco. Disse que, assim, esse disco... O Steve Lillywhite, que hoje em dia tá sóbrio, foi regado a vinho e cocaína. O disco inteiro.
Uau.
Eu não acho que necessariamente o Dave é isso. Eu tenho certeza que o Dave tem a ver com maconha. Eu acho que até... um dos hábitos, quando ele fala, tem uma música do Dave, se chama, Dave Matthews Band, se chama Doobie Thing.
Uhum.
Doobie Thing, Doobie
é um
baseado. Parece que jogavam no palco pra eles quando eles cantavam a música nos shows. Então,
não,
com certeza. Então sem dúvida nenhuma, ali é regado a maconha.
E daí ele solta essa pérola aí, porque... E o cara tem o gingado, né?
Ele é extremamente carismático. O Dave Matthews em si.
Exatamente. E ele parece estar muito sempre confortável no palco, né?
Parece que no começo ele não tinha esse conforto, mas ele foi se deixando. E hoje, assim...
É que ele também é tão amado, né? Vê aquele documentário que a gente estava vendo. Meu Deus do céu.
Os fãs da banda são casa à parte. A gente pode falar um pouco mais sobre isso, porque definitivamente tem uma tendência aí... meio Deadheads. Mas vamos pular para a segunda música do disco, que é uma das músicas que eu mais gosto do grupo, que se chama Two Step.
Short but sweet for certain. Hey, we climb onto
esse é um, eu acho um musicão, essa daí. Nossa, eu acho super legal.
É linda essa música, né?
É. Eu vou contar a história um pouco de como eu voltei a gostar de Dave, né? Passei a gostar de Dave, no caso. Eu, quando estava na faculdade, eu falei que eu ia, que o Dave tocava na minha cidade, pelo menos até 94, né? Eu saí da faculdade em 96, comecei em 92. Então, durante 2 anos, ele tocava toda quinta-feira. Uhum. E meus amigos iam, e eram, Dave Matthews Band, não sei o que. Bom, eu fui umas 2 ou 3 vezes. Como eu disse, eu gostava muito de Led Zeppelin. Daí Led Zeppelin, The Doors, sei lá, Rush, daí não me interessou muito a banda que tinha um saxofone. Daí eu, em 99, eu estava no intervalo do meu mestrado, no Rio, trabalhando com meu irmão na empresa dele, e o André Freitas era apaixonado por Dave Matthews. E todo dia ele colocava o mesmo disco, que era o Live at Red Rocks. Daí, de ouvir todo dia o mesmo disco, eu passei a gostar e realmente achei bom demais. E essa música, Two Step, no Live at Red Rocks, é incrível.
É mesmo.
É incrível. Eu acho que, sim, é uma das melhores versões.
Pra quem não conhece, Live at Red Rocks é um dos lives... Live at Red Rocks é um dos lives muito, muito bom.
Foi porque, o primeiro disco ao vivo que eles lançaram.
Porque o live de Nova York é muito famoso, mas...
Tem vários.
Eu acho melhor esse.
Então,
Live at Red Rocks.
Eu também acho. Até porque a seleção de músicas eu gosto muito. Mas eles lançaram... Tem um negócio no site deles que chama Tracks. E eles têm, sei lá, você pode escolher de mais de 30 a 40 shows ao vivo do Dave lá. Ó. Que estão disponibilizados no site da banda. Então é de todas as épocas, viu? Tem desde 1993 até 2018. Então é muito legal. E essa música especificamente, que é, de novo, aqui no caso, uma música de amor, né? Mostra claramente todo, eu acho que... a abrangência da banda, né, em termos dos instrumentos e tudo mais.
É linda essa música. E é sobre sobre relacionamento, né? É escrita de um jeito muito poético, né?
É.
Muito legal. E não à toa as meninas caem de amor, né? Bem, porque, imagina, fico imaginando, né? Se ele escreve assim pra mulher dele, como é que seria se eu estivesse com ele? E engraçado, porque eu só fui gostar de Dave Matthews por causa do Carlos. Porque... Eu tinha um namorado na época, Gustavo, entre 20 e 21, 20 a 21, 22 anos, namorei ele. E ele, não, olha só, gente, como eu era, eu deixava o cara mandar em mim. Tipo, eu não podia, não podia ouvir Dave Matthews, porque era coisa de
playboy.
Ele achava, em todo lugar que eu vou, toca Dave Matthews. Daí, pronto. Ninguém podia ouvir Dave Matthews e eu caía nessa, coisa idiota. Né?
Mas
cuidado,
vê,
meninas!
Você vê, você me influenciou com música de tal maneira, Beatles, Radiohead, pô, tantas coisas que você trouxe pra minha vida musical que eu não tinha, mesmo da Smith, que eu gostava, não gostava tanto, Perry Smith, que a gente fez semana passada, tantas coisas que essa janela se abriu pra mim, pro mundo musical, né? Que eu fico extremamente agradecido. E pelo menos algumas eu trouxe pra você, né?
Claro,
Dave Matthews,
claro.
Eu acho que Rush até um pouquinho, né?
Então... sim. Rush, eu acho que eu gostei mais ainda. Eu já gostava muito, né? Então, essa é a minha história com Dave Matthews. E essa música que a gente ouviu agora é muito bonita. É, assim, mostra todo o poder de letra da banda e dos instrumentos.
Eu acho muito legal o violino, que ele pluca o violino, ele toca o violino com os dedos, né, em vez de com o arco. Ele pim, 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 pim. É muito legal isso.
É muito, muito bonito. Essa banda tá... Passei muito tempo sem conhecer e... Agora tem que catch up.
Não, mas já ouvimos bastante. Agora, a próxima música é a que fez mais sucesso do disco. E essa daí é uma música que eles fizeram pro disco, não tinham no repertório deles anterior. Então a música foi feita pro disco e é a música To Which a Thousand Babies Were Made. Crash Into Me. Touch your lips just so I know in your eyes love it glows so I'm bare bold and crazy for you. Oh, when you come crash into me. Come into É uma música de amor muito bonita, né?
Pois é, mas você sabe que ele já falou dessa música, né?
Eu sei.
A gente romantiza ela, mas ele...
Ele chocou todo mundo quando ele contou, porque inicialmente pensava que era sobre a namorada dele da época e tudo mais, mas...
Disse que foi pensando em fazer tipo num stalker, né?
Era sobre um stalker. Que ficava vendo a mulher pela janela e tudo mais. Chocou todo mundo. Todo mundo que ficava idealizando, romantizando a música daí. Ai, meu Deus.
Bom, eu prefiro não pensar nesse lado. A música é muito bonita, é muito legal pra não.
E por mais que seja a música Dave Matthews Band, porque eles fizeram no estúdio, não tem a mesma pegada das outras músicas, eu acho, um pouquinho. Ela é mais devagar, assim, bonitinha. Sabe? Bonitinha, eu diria que é o jeito de escrever.
É verdade. E eu não me lembro de ouvir essa música em disco, em concerto, ter muito jam, né? Ela é mais straightforward, né?
É uma música que mais toca, que começa e termina sem você ficar inventando.
Rapidamente, assim. Isso. Acabou a música, passa pra outra. Isso. Né? Mas é muito legal. E o cara é explícito na letra, né? Acho que é poucas vezes eu vi...
Crash in the meat, I'll come into you. Muito bem, tá bom então.
Isso aí. Ok.
Mas nessa entrevista do Steve Lillywhite, que eu mencionei antes, ele fala que ele pegava os takes das músicas e levava pra casa pra ouvir. E daí ele disse... É por isso que eu falei, a música já deu... Já trouxe 1000 bebês, né? Porque Daí ele disse, eu fui o primeiro, porque eu levei pra casa, que eu tava com a namorada, que depois virou mulher dele, eu fui o primeiro a fazer com essa música. Achei engraçado isso aí.
É legal. O Lillywhite.
O Steve Lillywhite,
tá. Legal. Bacana.
Mas essa música chegou ao topo da parada, foi super reconhecida, e é uma das músicas, acho que por essa... O disco inteiro ganhou Grammy, né? Eu acho que essa música talvez tenha sido também ganho Grammy, tem que dar uma olhada. Mas o disco inteiro ganhou Grammy, essa música foi o terceiro single e foi o que mais fez sucesso.
Bacana. Isso aí, vamos para a próxima?
Too Much é o nome. Favoritas do disco, mas é uma música boa, eu gosto da parte do violino, acho que, assim, tem uma intensidade, de novo, é uma música que não foi feita, não é uma música que eles testaram na turnê, é uma música que foi feita para esse disco, então, assim, tem uma pegada um pouco diferente, mas é a música do Dave, né?
É, uma música que fala sobre indulgence, né?
É, exatamente.
E eu consigo, excessos, eu, né? Eu consigo ver claramente... Por que ele estaria escrevendo isso nessa hora? Porque provavelmente a banda começou a crescer em proporções gigantescas e todo esse overindulgence, esse excesso, começou a
pegar.
E assim, se você for analisar as primeiras linhas, pode ser referência inclusive à cocaína.
Pode ser, claro.
E ele fala de comida, ele fala de bebida, ou seja, aquela história toda que a gente já conhece, né, gente? Começou a fazer sucesso a banda, até pra se manter acordado, pra se manter feliz, pra se manter happy, go lucky, ou poder get through the next day, né? Drogas e comida e bebida e
vale lembrar, esse...
E dinheiro, né? Porque não começa a ganhar dinheiro de uma maneira que não sabe nem como gastar.
Não, e esse pessoal daqui, em termos de Too Much também... Eles eram uma banda de show. Então, olha, em 94 eles fizeram 186 shows. É um show, assim, mais do que um show cada dois dias. Imagina só, e shows de 3 horas, de 4 horas. Parece que o Dave Matthews, o cantor, que é o cantor também, tomava injeção de cortisona no pescoço, porque ficava tão inchada as cordas vocais dele que ele não conseguia cantar.
Caramba!
É.
Nossa! Você
vai ver, eles já fizeram mais de 3.400 shows, a banda como um todo, nos últimos 25 anos, né? 30 anos agora de banda.
Caramba!
3.400 shows.
A história de cortisona é pesada, hein?
Eu sei. Mas imagina, são 300 shows, são 3.400 shows em 30 anos de banda. É 100 shows por ano, é uma coisa louca.
É. É assim, cara, too much.
É, too much, né?
Too much.
Mas assim que eles cresceram, assim que eles ganharam, assim que eles passaram a ser conhecidos e conseguiram desenvolver a música deles.
É, e pensando agora na música também, tem um momento que ele fala, I told God I'm coming to your country, I'm gonna eat up your cities. Eu acho que também tem a ver, ele reconhece essa sede por coisas e excessos como uma sede, assim, talvez até do ser humano, né?
O americano.
Então, dos Estados Unidos, né? Imperialista, né?
É, a visão dele, ele era sul-africano, então não sei se ele se reconheceu como americano ou não, mas certamente pode ser uma perspectiva que ele tem. Ele não é, admitidamente, não é muito político, mas as tendências políticas dele são mais de esquerda do que direita. Então é algo que pode aparecer sim.
É, também acho.
Bom, agora vem uma das músicas favoritas minha e da Ju.
Number 41.
Essa música.
Gente ouvindo, indo pra Argentina de avião.
É muito boa essa música.
Né?
É, namorando ainda.
Namorando.
Começo do namoro ainda. Essa música é muito boa. Eu gosto dela porque, de novo, ela é uma música típica do Dave Matthews. Ela começa com o Dave lá e com a letra, que não faz o menor sentido a letra. Quer dizer, deve ter algum. Dizem que ele escreveu por causa de um ex. Amigo dele, um amigo dele que está processando ele por causa dos direitos autorais das músicas que eles tinham feito juntos logo no começo da banda e tudo mais.
Mas não faz sentido.
Não,
se você
não
for
faz.
Ouvir, já li essa interpretação, mas eu não faz sentido.
Mas de qualquer maneira, o que é legal é que a música é bonita e depois entra os últimos 5 minutos da música, ou 3 minutos da música, a música longa, né? É só música de, sei lá, 4, 7 minutos de música. Os últimos 4 minutos da música é só jam. É quase como se fosse jazz, né? Porque você tem... Ah, não. Primeiro vai o violino. Depois vai o saxofone. Depois vai o violão. Então, é que nem jazz. Jazz é assim. Você assiste show de jazz, daí tem o solo do piano. Daí tem o solo do violino. Quer dizer, do saxofone. Daí tem o solo do baterista. Todas as músicas.
Uhum.
Então, me parece um pouco nisso. É uma música bonita. Eu acho muito bonita.
E o nome dela vem porque foi a 41ª música que ele
Isso.
escreveu. Né? E eu há uma parte da letra que eu amo, amo, que é aquela Remember when we used to play for all the loneliness that nobody notices now.
É.
E eu acho que tem a ver, pra mim seria sobre um breakup com alguém que ele tivesse na época enquanto ele tava rising to fame, né? Ou até mesmo... Não sei, eu só fico pensando que ele explicando que, e para a plateia também, que ainda existe...
A memória, talvez, do que era, do que foi no começo, dos struggles que eles tiveram, das dificuldades.
E que apesar de tudo, assim, ele continua... Assim, as pessoas olham para ele mais pela fama e tudo, mas essa loneliness está dentro dele ainda, né?
Sem dúvida.
É isso que faz ele escrever
as
músicas.
Como você falou, número 41, que foi a 41ª música. Esse aqui é o segundo disco deles. Eles já tinham escrito 41 músicas. Se você for pegar as músicas, tem outras, tem a number 22, tem a number 36, tem a number 34, tem várias que eles não deram nome e acabou sendo isso. E o que eu acho legal é que se você for ouvir as músicas, for olhar os shows deles antigos, tem várias músicas que nunca acabaram no disco. Tem uma música que chama, como é que é? Blue Water Baboon Farm, que é uma música totalmente doida, assim, bem viajandona, bem coisa assim, nunca tá num disco. Eles tocaram, deve ter tocado, sei lá, uns 20 shows, 30 shows, assim, 40 shows, é uma música toda viajandona, super legal. E eu acho que essa música daqui, se você vai procurar online, você encontra versões dela de 20 minutos. Porque chega no final e eles só começam a tocar lá, jam. É muito legal. Tem versões de músicas, por exemplo, tem uma versão da Two Step. Primeiro que a letra muda, né? Você vai pegando a letra das músicas, porque ele não tinha disco que criava assim, não, essa aqui é a letra formal da música. Como não tinha isso, a letra mudava da música ao longo do show. Então era uma coisa num show, outra coisa no outro.
Uhum.
Segundo, aquela Two Step, tem uma que eles terminam... A Two Step não, uma outra música que é de outro disco, que eles terminam como se fosse uma música mexicana, cantando com uma mulher que veio fazer um backing vocal, eles cantando, tocando, como se fosse salsa. É uma coisa doida, assim. É muito legal isso.
Legal. Muito legal. Essa banda é demais. Chama essa música. E a próxima música é...
Essa é uma que vem encadeada. Então, se ouvir o disco, você ouvir uma em seguida na outra, como se não tivesse quebra. Se chama Say Goodbye. Proposta indecente. Sabe que essa música daí tem um fundo de verdade, né?
Não, sabia.
Disse que ele tava, se encontrou com uma amiga preso numa casa, numa tempestade de neve, e daí uma coisa levou a outra.
Interessante.
Né? Então é daí que vem essa ideia, né? Só por hoje, só dessa vez, a gente vai ser um pouco mais do que amiga, a amizade fica colorida. E daí a gente volta ao normal no dia seguinte.
Não acredito nisso, não.
Ele disse.
Não, eu não acredito nesse tipo de...
Ah, sim, eu concordo com você. Nunca, é impossível isso. Isso é conversa mole.
É amiguinho, vai lá, transa, vira amiguinho, normal.
Isso é conversa, conversa
tudo
fiada.
Tudo que a pessoa falar, você vai levar pro outro lado, não sei.
Isso é conversa fiada. Isso não funciona assim de jeito nenhum. Nem de um lado, nem de outro. Não é uma coisa que você fala, liga e desliga a chave, né? Você ligou a chave, agora desligou a chave, né? Vários momentos de intimidade total, e daí agora a gente é só amiguinho de novo. Até quinta, a gente vai tomar um chope, né? Não existe isso.
Total. Mas é mais uma das músicas gostosas dele, né? Aquela flautinha dá um...
Então, é o Leroy Moore que toca flauta, assim como o saxofone. E eu acho que dá um negócio, né? Engraçado que no show também toca flauta. O que eu gosto também dessa música é a voz do Dave.
Porque
ele não é como se ele fosse um mega cantor poderoso, David Bowie, Freddie Mercury, Bono, né?
Não.
Mas ele tem a voz que entra ali no direitinho, do jeito que precisa ser.
Concordo. Eu gosto do tom da voz dele. Não é realmente nenhum desses que você falou, mas ele tem um timbre legal.
Ele tem um timbre, ele tem um alcance, tem um range legal da voz dele, né?
Inclusive aquela próxima música que vai tocar agora, Drive In, Drive Out, né? Também, né? Ele já consegue ficar mais grave também.
Consegue, ele tem um range bom da música dele, acho que isso daí é super legal. E daí você consegue entender um pouco que você estava falando daquelas menininhas apaixonadas, né? Porque imagina elas ouvindo essa música e pensando no Dave falando essa música para elas, né? Cantando para elas essa música. Tem tudo a ver, né?
E ele tem uma relação de muitos anos com a mesma mulher, não é isso?
Tem.
Então, a mulher fantasia nisso,
isso,
né?
Isso. Tipo, só uma vez.
Ele é um cara bacana.
É um cara bacana, sabe? Assim. Você começa a ver os vídeos sobre os fãs do Dave Matthews Band, né? E do Dave especificamente, as mulheres são apaixonadas por ele. Ele não é um cara assim bonitão, ele não é baixo,
ele não é
alto.
Feio.
Ele não é feio. Ele é alto, ele deve ter 1,80 e pouquinho, mas ele não é um cara assim
eu
paradigma.
Eu acho que ele é relatable. Sabe?
Eu acho que é isso, ele é tipo o Guy Next Door, né?
Ele é o Guy Next Door.
Ele é.
Enquanto, por exemplo, John Mayer é o Guy Next Door que tá fazendo um puto esforço pra ser o Guy Next Door.
Sim.
Né? Ou até pra, tipo, se fica too much.
Sim.
O Dave, tipo...
Ele tá lá,
you
né?
Get, you get, you know, you get what you see.
What you get is what you see.
Yeah. Então, Eu achei totalmente Boy Next Door.
É. Ele é legal, uma boa descrição.
Ele é. Eu gosto dele. Eu acho assim, ele é um cara bacana.
É, mesmo assim, sim. Agora mais velho já, mas ainda assim, ele tem o charme dele. Ele é um cara carismático.
Ele é carismático.
Ele é extremamente carismático, né? É engraçado que nos shows, você pega alguns shows, eles chamam de Dave Speak. Porque ele começa a falar as coisas que ninguém entende no microfone. Ele...
Deve ser tão doido que ele fica,
totalmente,
né?
Fica completamente alucinado. Tem shows que eles fizeram no Ano Novo, por exemplo. Isso lá em 95, quando ainda tinham que sujeitar isso, né? Estavam lançando. Que ele canta com a galera, daí toma vinho no palco, no faz o countdown, né? Faz a conta 10, 9, 8. Daí toma vinho, champanhe no palco. Muito doido.
É, ele é um cara que parece ser, tipo, gente boa. Você, tipo, dá vontade de, tipo, hang out com ele, sabe?
Sem dúvida. Toma um chopp com o Dave, deve ser do caramba. É. Um cara a gente fina pra caramba.
Não, chopp ia virar 41 chopp.
Pois é.
Mais algumas coisas.
E daí você não podia levar tua mulher, né? Porque de repente ele manda um say goodbye lá no meio e já viu, né?
É, isso aí. Toma cuidado.
Tá certo. Próxima música se chama Drive In, Drive Out. O final dessa música é extraordinário. Eu acho legal você ouvir, porque dá pra ouvir os instrumentos. O baterista, o Carter Beauford, nesse final é incrível. Ele, assim, como ele. É muito bom. E daí a coordenação entre o violino, o saxofone, o baixo, todos eles juntos tocando, pô. Amarra a música. A primeira parte da música é legal, eu até gosto, mas a segunda parte da música é incrível, essa parte final musical, essa, não é improviso, mas assim, essa melodia que eles tocam no final, muito bom.
Ah, segura. Gente, fiquei com vontade de ir ao show do Dave Matthews agora.
Mas acho que agora vale a pena falar um pouco dos fãs. O Dave Matthews é um negócio meio esquisito. Os fãs deles, sim, eu acho que, como eu tinha falado, todo mundo na vida é fã do Dave Matthews por um tempo.
Uhum.
Não sei se continua sempre. Uhum. Então você vai no show, quem tá no show é que é muito fã do Dave Matthews naquela ocasião.
Uhum.
Então, assim, em geral, é jovem.
Você tá falando que é cíclico?
É, cíclico. Eu tô falando, cíclico dentro da vida de uma pessoa, né? Episódico, talvez seja melhor.
Uhum.
É jovem. Assim, falam muito dos que são frat boys, ou seja, rapazes que estão na fraternidade, sororidade, faculdade, digamos assim.
Uhum.
É jovem, é branco.
Uhum.
Ou seja, não tem uma ginga. E em geral pode ser do sul, dos Estados Unidos, mas tem no lugar todo. Ou seja, um pouco uma classe mais alta, digamos, uhum, assim. E daí você vai no show realmente. A gente foi num show em Nova York, lembra? Foi em 2005 que a gente foi? 2007.
Tava grávida da Tina.
É, 2007.
Eu não sabia.
Exatamente, estava grávida e não sabia da Tina. A gente foi no show e eu na época, assim, 2007, eu tinha 32 anos quando a gente foi. Eu me senti extremamente velho no show.
Eu também, imagina.
Você tinha 27 anos.
Eu tinha 27, me senti super velha.
Você tinha velhíssima, era uma 26, você tinha 26.
Gente.
Não, 27, 26. Foi 2006, foi 2006 que a gente foi.
Tinha 26.
É, eu não tinha, eu tinha 32, 31 anos.
Imagina.
Eu me senti extremamente velho no show.
Eu lembro, gente, porque... sentindo, tipo, fora de lugar.
É, e engraçado porque a gente, assim, não
tinha
era...
Tinha um bando de criança maconheira.
Criança maconheira de 14, 15 anos de idade.
Não
no show
sei se
dele,
14,
né?
15.
Ah, mas 16, 18, é, 16, a 16, 16 a 18.
16, 17, 18, 19.
E eu pensei assim, caramba, assim, será que não pode ser mais fã do Dave? Não é isso, é que é cíclico. Em geral você pega a pessoa saindo da escola até a faculdade e acaba sendo fã do O Dave depois começa a ter outros interesses musicais, leva em outra direção, não sei o quê. E eu guardo sempre na minha cabeça um lugar lá, assim, na memória. Eu gosto muito, eu escuto o disco de vez em quando, mas é... Mas é...
Imagina a coisa ridícula se achar velho com 26 anos. Imagina.
Mas na situação que a gente tava, era isso.
É.
A gente não tá na situação... Você... Bom, tem que lembrar.
Era isso, tava grávida.
Grávida sabe? E casada. Casada e grávida, uhum. Né? Eu não sabia, mas tava.
Uhum.
Né? Então, casada, assim. Aquele pessoal ali era moleque de 16 anos de idade, nem tinha ido pra faculdade ainda. Sabia nada da vida. O pai tinha deixado eles ali de carro, né? Ia buscar no final do show.
É, e me parecia muito esquisito, porque é uma música que pra mim tinha um lado bem maduro, mas... Não.
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 É pueril, eu falei, pueril. As letras, os assuntos são um pouco pueris, né? É um negócio assim. E é um negócio que apesar de eu considerar eles exímios músicos, todos eles, é um negócio que apela talvez um pouco pra essa galera mais jovem.
É, eu acho que tem razão.
E, também vale dizer, o Dave Matthews Band, eles são os herdeiros, como é que eu tinha dito antes? Herdeiros...
Espirituais
do Grateful Dead, né?
Total, eles são tipo esse pessoal que follow, que segue eles é tipo os Deadheads, assim, que são os, né, os
vão para vários shows.
Os fãs do Grateful Dead eram completamente apaixonados, né?
É, vão para eles são jam band também, né? Então você chega lá, os caras tocam música de 20 minutos, como eu falei. Então é uma coisa totalmente... faz parte da cultura.
Total.
E é muito legal isso.
Muito,
né?
Legal.
É muito legal como eles desenvolveram isso, né? Muito. De abrir o microfone, abrir a mesa para o pessoal gravar e trocar. E, pô, até assim... E isso foi uma política do Dave Matthews mesmo. Que ele queria ter isso porque ele sabia que ele não tinha como promover a banda se não fosse assim.
Que legal.
Então,
o cara tinha visão já.
Muito, né? Bem pensado. É muito bem pensado. Então aí há 30 anos fazendo sucesso.
Que maneiro.
Pois é. Então vamos para a próxima música agora. Essa se chama, essa é um pouco mais lenta. Se chama Let You Down. I let you down. Oh, forgive me. You give me love. Let me walk with you. Maybe I could say. Maybe talk with you. Open up and let me through the wall. Walk away. I have no lid upon my head, but if I did, you could look inside and see what's on my mind. You could look inside and see what's on my mind. Então, eu tenho uma teoria sobre essa música.
Ah.
Essa música ele escreveu logo depois da música Say Goodbye. Say Goodbye, ele trai a namorada com a amiga e daí
down.
Ele fala I let you down, forgive me.
Boa. Ah, mas é muito fofa essa música.
Ela é. É uma boa maneira de se pedir desculpas, hein?
Muito fofa. É nessas, assim, essas mil outras que você fica assim, ah, Dave.
Essas ele faz, ele sabe pegar o coração das meninas.
Ele,
né?
Sabe.
Meninas.
Ele sabe.
E toda mulher tem um pouco de menina, então ele pega o coração de todas.
Tem muito de menina. Total. Ai, a maneira que ele canta é muito fofa. Ele é...
Ele se faz se sentir por ele, né? Você querer dar um abraço nele, assim.
É, porque daí... É, quase que paga os pecados ali, né? Diz que fez merda mesmo e tudo. Daí...
Desculpa, I let you down. If I had a lid, se tivesse uma tampa na minha cabeça, você podia ver o que eu realmente queria dizer. Desculpa. É você só que tá na minha cabeça. Levanta essa tampa que você vai ver.
É muito legal. Aí, Dave é muito bom, né, gente? A gente tem que ouvir mais Dave também, porque... Lift
então,
you up.
O que eu acho, tá, é que... De novo, tem que ir nos discos ao vivo de shows que eles fizeram. Os primeiros três são extraordinários. Três sem contar o primeiro Under the Table and Dreaming, não, desculpa, o Remember Two Things, que basicamente são as mesmas músicas. Mas você pega os primeiros três reais de discos de estúdio, Under the Table and Dreaming, o Crash e o Beyond These Crowded Streets,
uhum.
São três discos incríveis, os três produzidos pelo Steve Lillywhite.
Uhum.
Daí o próximo disco... Ia ser com eles iam fazer, né, ia lançar em 2000, ia ser também pelo Steve Lillywhite. Ele fez toda a versão de estúdio. Uhum. Daí a gravadora achou que estava muito deprimente o disco. Mas tudo bom, de vez em quando vai esse disco para cima e disco para baixo. Achou que estava muito deprimente, mandou o Dave para Califórnia trabalhar com outro produtor e fez um disco chamado Everyday.
Uhum.
E cara, Everyday tem uma ou outra música boa, mas não é tudo isso.
Entendi.
Daí vazaram na internet. Não, inclusive o Dave começa a tocar guitarra elétrica. Daí vazaram na internet os discos do Steve Lillywhite, as gravações dele. E as músicas são incríveis.
Ah, eu adoro.
Sim, esse disco do Steve, que chamam The Steve Lillywhite Sessions, uhum, né? Que depois eles acabaram, por força maior, acabaram soltando como Busted Stuff.
Isso.
Né? É, são muito melhores, todos os fãs acham muito melhor que
o
Everyday.
Eu vou te falar, eu gosto mais daquele disco do que desse disco. Assim, difícil falar isso, mas é verdade. Porque é difícil admitir isso, mas tem uma outra música ali que me toca de uma maneira...
Assim,
que
eu acho que tem uma outra
a
música que são muito...
A Digging a Ditch, meu Deus do céu. Assim,
eu
mim,
gosto da Bartender, mas eu gosto da versão não do Busted Stuff, a versão do Steve Lillywhite Session. É incrível aquela Bartender, assim, de um poder emocional incrível aquela música. É uma catarse, sabe?
É, eu sou apaixonada por aquele disco. E esse também, esse tem, pô, praticamente todas as músicas.
Mas isso que eu tô falando, se você for pegar um disco ao vivo, lançado antes desse, vai ter todas as melhores músicas do Under the Table and Dreaming, uhum, e desse disco, porque eles podem tocar música durante mais tempo num show, né? São 2h30, 3 horas de show. Então eles botam. E daí ainda tem o jam, né? Pô, você vai pegar uma versão jam. As músicas que não estão aqui, Ants Marching, Recently,
Sea
Cup, sabe? Uhum. Dancing Nancy's. Né? Sim, tem várias músicas incríveis que não estão aqui.
Graves.
Recently. Pô, tem várias músicas. Liner Graves é a próxima.
É a próxima da gente.
É a próxima. Mas sim, tem várias músicas. Por isso que eu acho. Vai, assim, minha recomendação: ouçam esse disco. Com certeza. Disco incrível. Mas se vocês quiserem ouvir o que é Dave Matthews Band mesmo, ouçam
discos,
Live at Red Rocks.
Que a gente não vai review, porque a gente tem a política de não review discos ao vivo. Mas vão em frente. Vão fazer a própria pesquisa.
Live at Red Rocks de 95 é extraordinário.
Não é mesmo?
Muito bom. Bom, próxima
música. Liner Graves.
Song about being dead, y'all. É o que ele fala. Ele fala muitas vezes que é uma música sobre estar morto, né? Assim, e também é a música de aproveitar o dia. Seize the day, né? Carpe diem, até um certo ponto.
É, essa música lembra muito a gente no começo do namoro. A gente ia pra Angra, você colocava esse CD tocando. E essa música me dá... É uma coisa que eu acho incrível. É uma música sobre morte, mas é uma música que passa tanta paz.
É totalmente alegre a música.
Né? E ele conseguiu. Ele
totalmente,
made it,
totalmente.
Sabe?
É a música... Assim, desde de como a música é construída melodicamente, né? Que é uma melodia pra cima, né? Quanto na própria letra da música, né? Assim, você dizendo... I step into the light... My arms are open wide, eyes are searching wildly. Como se fosse uma coisa boa, ele tá morrendo e entrando na luz,
é,
né?
É quase uma música de procissão, assim, lá de New Orleans, né? Assim,
um
pouco, né, alegre, né?
É isso.
Como eles conseguem transformar, né, a morte em uma coisa bela, né? A cultura mexicana, por exemplo, né?
Então, essa música, ela vem... É uma das músicas mais antigas, que vem desde 92... Eu acho que todas as músicas mais antigas têm uma pegada muito para cima. Depois ficou um pouco menos. Realmente o disco que a gente falou antes, aquele lá do Steve Lillywhite, foi um disco que ele tá mais para baixo, as músicas são um pouco mais
Sombrias,
mas é um disco bonito ainda,
é
mesmo
lindo,
com músicas
sombrias. É lindo, eu acho que, eu diria que naquele disco ele estava meio deprimido.
Não, eu não tenho dúvida.
Vamos dizer deprimido full spectrum, né? É. Porque, não sei, não conheço, mas a gente não chegou a pesquisar sobre isso, mas é possível.
Eu não duvido
nada. Aquele disco do Lee White, ele esteja... Porque todos os temas são mais dark, né?
São.
Mas, ao mesmo tempo, ele é tão bom,
músico,
que ele consegue transformar em algo muito maior do que a dor dele, né?
Sem dúvida.
E...
Eu acho engraçado que eu li que quando ele faz as músicas, muitas vezes, principalmente essas músicas, as primeiras, né? Que ele fez quando ele... Era só ele, né? Era só ele tocando violão lá em Charlottesville, sentado num quartinho lá dele, na casa dele. O que, que ele fazia? Ele botava a música do jeito que ele achava. Ele não pensava em ritmo, em batidas, em nada, né? E daí parece que na hora que vou jogar na banda, que eles têm que pensar, pô, qual vai ser? Se vai ser 4x4, se vai ser 7x4, assim. Mas ele não pensava nisso. Uhum. E parece que as músicas têm todas assim, ritmos diferentes por causa da maneira que ele via a música saindo. Que é muito legal. Principalmente essas músicas que são no começo da carreira dele, quando ele estava lá fazendo elas quase que sozinho. Né?
Bacana.
Eu acho muito legal essa música também, é uma das que eu mais gosto, é que traz todos os instrumentos para frente, né? Você vê lá o saxofone, depois tem o violino, daí tem um solo. Então quando você vai para um show, você vê essa música pode ter 15 minutos de música, porque eles ficam só lá, tá, tará, tará. E muitas vezes quando vai no show vem um convidado, já foi tantos convidados já foram tocar com eles, né? Que nessa música o convidado entra e começa a tocar.
Ele é um cara muito vitorioso, cara. Tipo, que nem a gente tava falando antes. Tipo, totalmente aquele cara que começou o negócio por paixão, porque faz bem, porque quer. Ele não tem um perfil de um, sabe assim, um mega ultra star. E mesmo assim ele é.
E não, né? Foi um boy band, né? Exatamente. Foi um cara que ele chamou os melhores músicos que ele conhecia pra fazer uma banda e pegou as músicas que ele tinha feito e deu super certo, né? O Dave em si. E o Dave Matthews Band, eles falam...
Até o começo, o nome da banda foi meio engraçado, né? Eles não tinham ideia de que nome colocar. Colocaram, vai ser a banda do Dave Matthews.
Dave Matthews Band aqui no show, banda do Dave Matthews.
E colou, e ninguém mais quis que mudasse, jamais, né?
Mas o engraçado é que eles falam que não tem líder a banda, por mais que seja o nome dele, que cada um pode fazer o que quer. E aí tem umas coisas que são meio complexas, né? Que o Leroy Moore, que é o saxofonista, morreu num acidente de ATV, né, de veículo de quatro rodas, de quadriciclo, em 2009, e ele foi substituído, foi muito triste, ele não tinha tinha 50 anos, não era tão velho assim, e mais recentemente o violinista, que é considerado, tá desde o começo, é considerado um dos mais importantes da banda, né, até porque ele traz para a mesa do que ele faz, ele tinha uma banda que ele estava fazendo um projeto meio solo, e ele foi acusado de assédio sexual a um dos outros membros da banda. É um cara na banda. Isso é um cara casado com dois filhos e foi acusado de assédio sexual para um outro cara na banda. Então, daí ele, por isso mesmo, ele foi demitido da banda do Dave Matthews Band.
Claro,
então deve ter sido um negócio meio sério, né? Então é pena, mas assim, de qualquer maneira, estão indo aí. Vamos partir para a próxima música. Essa se chama Cry Freedom. Sister, go dancing through my head. A gente tava falando de músicas que são pra cima e divertidas. Essa não é.
Não.
Essa música...
É que eu menos gosto do disco.
Não é tão legal. Essa música daí o Dave compôs ela. Ela é sobre a África do Sul. Uhum. Né? Ele cresceu na África do Sul. Uhum. É sobre a apartheid na África do Sul, basicamente. Sendo contra o apartheid, faz todo sentido ser contra, né? Hoje em dia, especialmente forte quem tem hoje em dia. Mas você fala que hands, sabe, quando está falando que as mãos, você não consegue dizer quais mãos são quais mãos quando elas estão levantadas assim, dizendo que sabe, se todo mundo, já, todo mundo estiver junto, não dá para dizer quem é quem. E basicamente as pessoas são todas iguais e não faz sentido ter isso. Mas é uma música...
We're all one. We're all one.
É, all one people, né? Uh-huh. Nesse sentido. Então é uma música mais devagar. O Dave começa tocando sozinho, depois entra a banda, violino e tudo mais. Tocou-se muito em shows no começo da carreira. Essa música também foi uma que eles testaram e fizeram ao vivo durante muito tempo, para depois finalmente passar ela para o disco. Mas também não posso dizer que é a música que eu mais gosto desse CD, não. Eu acho que tem outras que são melhores, apesar de que eu não acho que seja a música totalmente ruim. Tem parte delas que são boas, né?
Uhum.
Mas eu não acho que é a que eu mais gosto, não.
E é uma música antiga já, ele compôs no começo da carreira.
Não, só tem três músicas que são novas, foram feitas pro disco, né? Foram as três que eles lançaram como singles, até para dar mais visibilidade. Que é So Much To Say, Too Much e tem mais uma. E Crash Into Me.
São as três. Martin também?
Não, foi no disco anterior. Só essas três eles lançaram pro disco. E 41 era uma que eles já tinham, mas eles não tinham tocado em muitos shows. Eles estavam apenas começando. Então, das 12 músicas, 3 eram efetivamente novas, uma mais ou menos nova, né? E as outras 8 músicas eram todas que eles já tinham tocado várias vezes em shows, já era parte do repertório deles.
Uhum. Bacana.
E agora vamos botar uma que é a parte grande do repertório deles e toca sempre, que se chama Trippin' Billies.
Uhum. We are all sitting legs crossed round a fire, my yellow flame, she dances. Tequila drinking.
Essa música daí é auto-explicativa, né? Eat, Drink and Be Merry.
Tipo New Radicals.
É, mais ou menos. Sobre drogas.
Sobre drogas.
Não, essa música daí é muito legal. Sobre se divertir e estar no momento, né? Parece que ele tomou ácido uma vez, daí ele não queria engajar na viagem do ácido, daí ele se deixou levar e foi ótimo. Né? Então, é sobre você estar no momento e poder curtir a vida. Cabe com todas as outras músicas que ele faz, né? Acho que ele tá bem engajado aí nesse sentido.
Sem dúvida. É muito boa essa música. Também tá... É uma dessas também que tem muita... A banda atrás, jam, sempre tem nessa música, né?
Tem. Ele sempre tem... Bom, essa música daí é uma das mais populares que eles tiveram. Eles lançaram como single, chegou a número 18 no Billboard. Eu acho que toda vez que eles... Quase todo show que eles fizeram entre 93, 91, 92 e 98 tocar essa música. Não tinha como evitar ouvir Trippin' Billies, de modo que esse tan 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 é uma coisa que é meio que é a banda isso, né? Você reconhece a banda por isso também.
Então, o que eu li sobre essa história dessa música é que é sobre a primeira vez que ele experimentou ácido, ou uma vez que ele usou ácido, e que daí eles estavam começando tipo, a entrar numa bad vibe, e daí rapidamente um dos amigos falou, não, cara, foca nas coisas boas, sabe?
Uhum.
Eat, drink, be merry, for tomorrow we'll die. Assim, não é... Focus
about...
Enjoy things. We're at a party, forget about those dark little... Corners of your mind.
É, exatamente. Assim, eat, drink and be merry. Divirta-se.
Uhum.
Mas eu acho que, assim, fora o lado que eles tomaram ácido, ou ele tomou ácido e tudo mais, eu acho que é uma música sobre aproveitar a vida, literalmente, né? É claro que não dá pra aproveitar a vida sem nenhuma consequência, mas eu acho que de vez em quando é bom deixar as consequências de lado e eat, drink and be merry mesmo. E certamente, assim, eu não acho que ele precisava... Não que ele... De novo, não acho que ele era bartender num bar, e daí ele era popular lá no bar, ele tomava shots com as pessoas, né, antes de virar antes de virar o que ele virou, eu acho que ele participava. Ele também entrou nessa, né? E Drake and Bear nesse sentido.
Sem dúvida, sem dúvida.
É uma música muito gostosa e divertida.
Ela é light e ela é pra cima.
É pra cima. É uma música boa pra tocar, pra pessoal tocar numa festa, assim. Drink and Be Merry é legal. Bom, agora a última música do disco se chama Proudest Monkey. Then comes the day, staring at myself, I turn to question me. I wonder, do I want the simple, simple life that I once lived in a way. All things were quiet then, in a way they were the better days. But now I am the proudest monkey you ever seen. Monkey see, monkey do. Eu acho essa música muito legal. Eu gosto do gingado da música.
Eu sei, I know.
Eu gosto do gingado da música, eu gosto... Assim, aparentemente, né? É que nunca sabe direito, eles sempre falam uma coisa ou outra, o Dave não gosta de falar o próprio, quando ele faz as músicas, por que que veio. Mas, aparentemente, eles estavam indo fazer um show em Massachusetts e teve uma tempestade de neve, eles ficaram perdidos, sabe? 95, acho, 94, 94. E no, na época não tinha GPS, daí eles se atrasaram para chegar... Daí, quando eles chegaram, em vez de passar o som, eles fizeram um jam com essa. Daí surgiu essa música desse jam. E a letra é referente justamente à passagem que eles estavam indo de uma banda regional de rock para se tornar uma banda nacional de rock e ao estrelato. Uhum. Né? Então, é transição. E tanto no final que ele fala assim: those were the better days, quando eles estavam só tocando lá em Charlottesville, em Richmond, ali regionalmente. Daí tocavam ali naquela inocência que eles tinham. Sim. Antes, que eles estavam perdendo ao longo do caminho.
Uhum.
E que agora ele era the proudest monkey. Ele era o macaco mais orgulhoso do mundo. Uhum. Que ele tinha chegado. Mas será que era isso mesmo que ele queria?
Uhum.
E é engraçado como esse tema volta, né?
Volta.
Como volta esse tema em todas as vezes que a gente... Assim, todas as bandas fazem uma música que é desse jeito. Assim, não tô nem falando de Rush, assim, mesmo Peter Gabriel. Todos estão aí, volta. Volta esse tema. Em todos os lugares que a gente vê, volta esse tema de... Putz, será que... Será que é o certo?
É uma
será
certa
que...
culpa também.
É,
né?
É, é.
É uma culpa de fazer sucesso, né?
É, totalmente. É uma coisa assim que, pô, sabe? Será que eu mereço tudo isso com essa música que eu tô fazendo, né?
Uhum.
É complicado. Uhum. O negócio. Eu não sei, não tô na cabeça de um...
É, porque quantos deles vêm de famílias pobres, de famílias, sabe, de pouca...
Ou mesmo que vem de classe média,
também,
né?
Também, daí de repente ganha tudo de uma vez só.
Mas mais até do que o dinheiro, é a celebridade, né?
Claro,
você passa
tudo,
a ser...
Né? É tudo ao mesmo tempo, não é só a celebridade é dinheiro, é o dinheiro...
É porque muitas vezes o dinheiro vem e vai embora, mas fica lá, daí você tá em evidência, né? Se você faz uma coisa certa ou se faz uma coisa errada, todo mundo sabe.
É.
Né? Que é o que
e você
o...
fica sem referência um pouco, eu acho, né?
Uhum.
Porque chega um bando de gente perto de você que você não sabe se tá ali por dinheiro, por fama ou porque você é legal mesmo, entendeu? E aí é uma tendência a ficar mais seletivo e, e isso às vezes vai contra até a natureza da pessoa, né?
É, a gente tem que ficar mais introvertidos em vez de ser extrovertidos, então é complicado o negócio.
Por isso que falam, fama, sucesso, tudo é realmente sempre uma faca de dois legumes.
É, faca de dois legumes mesmo. Mas eu acho que, sim, agora...
Quais são os legumes quando você pensa?
Pepino e abobrinha, que tem que cortar assim fininho.
Eu penso em cenoura e pepino também.
Ah, então pronto. Mas agora, só pra fazer o wrap-up aqui, esse disco é muito bom, as músicas são ótimas. Mas eu recomendo para qualquer um que ouça o nosso podcast, se você quiser ouvir Dave Matthews Band, ouça os discos ao vivo.
Uhum.
É lá que está a essência da banda. E, em particular, para mim, pessoalmente, o que eu mais gosto é o Live at Red Rocks de 95, já falei, né? Mais de uma vez. Mas para mim, esse em particular é o que eu mais gosto. Mas eu recomendo, se for para ouvir Dave, ouçam os discos ao vivo, ou então vão para um show, quando puder para ir para show de novo. Porque vale a pena ver eles ao vivo. Confere?
Confere, é isso aí. E aqui termina nosso podcast.
É isso aí, terminamos aqui.
Dave Matthews
Band Crash. E daqui a
Ouçam, curtam, gostem, divirtam-se quando for assistir.
E daqui a 2 semanas a gente volta, né?
Isso aí.
E a gente vai voltar com outro disco muito legal.
É verdade.
Porque a gente sempre faz aquilo, bota no álbum, não é à toa, são discos muito legais que a gente gosta.
Ah, tô com vontade de dizer qual que é, mas eu não vou dizer qual que é.
Vai ser muito bom, é um disco excepcional. De novo, que vale a pena ouvir, que a gente vai se divertir ouvindo com vocês. Então é isso aí.
Tá bom, beijo.
Tá bom, beijo pra todos, tchau, tchau, galera. I can't believe that we were lying in our graves, wondering if we.